Olá, muito boa tarde. As crianças até aos 2 anos vão beneficiar gratuitamente de uma proteção vacinal contra o vírus sincicial respiratório já a partir de outubro. Lucinda Pacheco, médica pediatra e adjunta da Direção Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, explica que esta doença afeta as vias respiratórias e é responsável por infecções, bronquiolites e pneumonias. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
A campanha surge devido à epidemiologia da infecção, tanto no continente como na região, ao risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização, sobretudo em bebés com patologias limitativas.
Os prematuros, doenças cardíacas, doenças respiratórias graves, como a fibrose quística. E, portanto, é um vírus que tem um impacto significativo neste grupo etário e neste grupo de doentes com esta patologia.
Nos Açores, a época sazonal do vírus sincicial respiratório começa um pouco mais tarde, geralmente a partir de novembro, dezembro, em comparação com o continente. Contudo, na região, a partir do próximo mês, todas as crianças até aos 6 meses que nasçam na maternidade vão ser vacinadas contra este vírus. Por sua vez, os bebés que nasceram entre o período de 31 de julho a 1 de outubro serão administradas nos centros de saúde. Neste caso, os pais serão contactados.
Oportunidade, ou seja, na primeira visita ao centro de saúde, quer para fazer o diagnóstico precoce, quer para fazer as vacinas dos 2, 3 meses, será administrada a vacina.
Já os grupos de risco até aos 2 anos serão vacinados durante a época sazonal do vírus, também nos centros de saúde.
Nos outros bebés, abaixo dos 2 anos, com as tais doenças graves incapacitantes, estes, sim, devem estar alerta, embora o seu médico assistente tenha isso em conta e serão convocados. Portanto, os miúdos com doenças, os danos prematuros, com displasias pulmonares, com fibrose quística ou com cardiopatias graves, estes são miúdos que estão sempre em meio hospitalar com muita frequência e, portanto, os pais serão também alertados nas consultas em meio hospitalar. Os doentes de risco, aqueles outros doentes que no segundo ano de vida, a listagem é feita por nós, profissionais de saúde do hospital, e serão contactados para irem fazer a vacina ao centro de saúde ou ao hospital.
A especialista deixa assim um alerta à população açoriana, como sendo uma aposta na prevenção da doença, promoção da saúde e bem-estar social das crianças e suas famílias.
O que eu só quero salientar é que esta vacinação é uma enorme mais-valia para os nossos bebés e pequenos latentes, porque a infecção por este vírus é uma das principais causas da hospitalização pediátrica e, portanto, isto vai melhorar muito o nível de internamento, os números de internamento e a qualidade de vida, quer dos bebés, quer dos pais, com menos absentismo laboral, com menos idas ao hospital.
Segundo Lucinda Pacheco, na introdução da imunização contra o vírus sincicial respiratório, em idade pediátrica não há grandes contraindicações nem grandes efeitos colaterais, a não ser as situações semelhantes às outras vacinas, como a dor local, a vermelhidão, entre outras.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Governo aprovou o decreto regulamentar regional que regulamenta o sistema de incentivos à modernização administrativa da administração pública local na ordem dos 5,5 milhões de euros. Segundo o Executivo Açoriano, este sistema de incentivos destina-se a apoiar a administração pública local dos Açores nos processos de transformação digital dos serviços públicos, na criação de serviços eletrónicos sustentáveis e na promoção de inovação e da competitividade. Segundo uma nota de imprensa do Governo, este sistema de incentivos constitui-se como um instrumento que permitirá assegurar o financiamento de diversos projetos na administração pública local dos Açores, possibilitando a transformação dos serviços públicos no caminho da transição digital e centrando-os nos cidadãos e empresas. O Conselho de Governo aprovou ainda o decreto regulamentar regional que aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente da Direção Específica e da Chefia da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Foi também autorizada a Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação a proceder à criação de um apoio financeiro com caráter extraordinário para a aquisição de concentrado fibroso destinado à alimentação do efetivo pecuário da região. Foi ainda aprovada a resolução que autoriza a transferência para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas de 1,9 milhões de euros destinado ao pagamento das despesas relativas à intervenção do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. O Conselho de Governo viabilizou 1,3 milhões de euros para o pagamento das despesas relativas à intervenção relacionada com medidas agroambientais e climáticas. Foi ainda autorizada a transferência para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas do pagamento do suplemento ao prémio aos produtores de leite do programa POSEI. O Conselho de Governo deliberou a transferência para o IFAP da importância de cerca de 4 milhões destinado ao pagamento do suplemento ao prémio aos produtores de leite. Foi também viabilizada a revisão do plano de ordenamento turístico da região, agora plano de desenvolvimento territorial do turismo dos Açores. O JPP Açores pediu a demissão da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas na sequência dos resultados do Grupo SATA e outras variadas situações, considerando que Berta Cabral não tem condições para continuar no cargo. Segundo Carlos Furtado, os resultados da Companhia Aérea Açoriana estão diretamente ligados às opções do Governo, quer em matéria de estratégia empresarial da companhia, quer na confiança depositada nas últimas administrações. O líder do JPP Açores aponta ainda a indefinição quanto ao aeroporto da Ilha do Pico, o fracasso na execução de um novo modelo de transportes rodoviários e, principalmente, a gestão desastrosa do processo SATA. Recordo que, em comunicado divulgado no passado sexta-feira, a SATA indicou que se manteve numa trajetória de crescimento de receitas no primeiro semestre do ano, embora os custos operacionais tenham condicionado o desempenho operacional e financeiro nesse período. Traduzindo em números, o crescimento contínuo das receitas atingiu cerca de 180 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 32 milhões comparando com 2023. No entanto, de acordo com a empresa, a pressão sobre os custos fez recuar o resultado operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações para 6,5 milhões negativos em comparação com os 3,6 milhões de euros positivos verificados em 2023. O resultado líquido do Grupo SATA fixou-se nos 45 milhões negativos, segundo o comunicado da empresa aérea açoriana.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Praia da Vitória, na Ilha Terceira, vai acolher no primeiro semestre de 2025 a Feira de Atividades Económicas da Praia.
Nós, em 2025, também assumimos que, de forma parceira com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, teremos todo o gosto em organizar novamente, ou neste caso, retomar a feira que promove o nosso comércio e as nossas empresas, que é sem dúvida uma montra muito atrativa e que não acontecerá em 2024 por questões que nós não conseguimos conciliar as datas. E isso também no sentido de poder cativar e pedir a colaboração de todos os comerciantes e das empresas locais para que possam aderir e para que nós tenhamos um Natal diferenciado.
O anúncio foi feito pela Presidente da Autarquia no âmbito das Jornadas Económicas da Praia da Vitória, um momento caracterizado como muito positivo para o Conselho da Praia da Vitória.
O desafio de gerar umas segundas jornadas já no próximo ano, porque efetivamente temos noção de que depois de gerar um momento muito há a melhorar e muito mais há a acrescentar. Então assim foi, o primeiro dia tivemos uma componente mais teórica e depois o segundo dia com um momento mais prático e com troca de ideias. Este evento surge com a necessidade de nós podermos dar lugar e também de darmos voz ao comércio e às empresas locais. Como sabe, e todos os praenses sabem que há uma grande necessidade de dinamizar esta matéria na Praia da Vitória. A Praia da Vitória ressentiu-se e este momento foi exatamente para isso, para fazer o reconhecimento de algumas situações que estão menos bem, como é que de forma conciliada todas as entidades, todas as empresas, todos os comerciantes se podem juntar para que nós possamos comprometer-nos enquanto município a estarmos presentes em gerarmos mais momentos que possam ajudar a potenciar então o nosso comércio e as nossas empresas locais.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
E agora o desporto. O Açores Motor Show regressa à Ilha Terceira ainda durante este ano. O desenvolvimento com o Pedro Ferreira do Rádio Clube de Angra.
Financiamento garantido, apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do Governo Regional e de muitas empresas ligadas ao setor, o Açores Motor Show vai regressar à Ilha Terceira, em concreto à Praia da Vitória, entre os dias 12 e 15 de dezembro deste ano.
A convite de um patrocinador no início deste ano que me convidou para idealizar o evento. Assim foi. O evento está agendado para dezembro. Confirmado 3 dias de evento, não se está planeado e tudo pronto para que sejam 4. Falta-nos neste momento 10% do orçamento que estamos a negociar, mas queria aqui realçar alguns aspectos, se me é permitido, que vai haver alguma publicidade, mas acho que é merecida. Em primeiro lugar, a excelente abertura da Câmara Municipal da Praia da Vitória ao projeto. Em segundo lugar, o Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional de Turismo.
Olavo Esteves, responsável pela organização de um evento que vai juntar todo o tipo de rodas e motores para os amantes do automobilismo na Terceira, mas também nos Açores.
Serão instalados cerca de 6 mil metros quadrados de tenda. Será a primeira vez que o evento terá 97% do seu decorrer em recinto coberto. Teremos muita animação. Para realçar aqui os grandes pontos fortes do evento é que haverá uma super especial e onde parte das ruas da cidade que normalmente seriam utilizadas para estacionamento para este tipo de evento não poderão ser. O forte da minha organização são os rallies e obviamente um evento de 4 dias tinha que ter uma ou duas provas e o que vai acontecer serão duas. Na sexta-feira à noite haverá uma super especial que será o mesmo traçado utilizado no domingo à tarde, mas aqui com uma vertente diferente. Na sexta-feira, para os pilotos que nós dizemos absolutos, ou seja, aberta a todos os pilotos. A do domingo terá um cariz diferente, reservado a pilotos veteranos, a ladies e a casais. E terá o seu fim dentro da tenda gigante. Entrarão na tenda com um salto e a tomada de tempo e stop é ir frente às bancadas para permitir também alguma interação com os pilotos, caso haja tempo, uma pequena entrevista e coisas desse género, tudo aquilo que acontece normalmente nos rallies. Como sempre, motas, automóveis em duas rodas e aqui também pega um pouco pela cabeça de cartaz do evento, que é o francês pratique tombé, que será acompanhado por um português Paulo Grave. Teremos também algo à volta do descarte cross. Falta-nos aqui ultimar uma modalidade que está muito, muito em expansão, o drift em Portugal.
Nos próximos dias serão divulgadas as páginas nas redes sociais deste Açores Motor Show, que regressa para fechar a carreira de 32 anos de organização de eventos e participação em provas de automobilismo de Olavo Esteves. Será na Praia da Vitória de 12 a 15 de dezembro. O Açores Motor Show 2024.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra. Ainda nos desportos motorizados, Luís Miguel Rego foi o vencedor do 45º Rally Ilha Lilás. O piloto miquelense ganhou na última etapa com uma margem de 6 décimas sobre Ruben Rodrigues. A fechar o pódio ficou Bruno Amaral. No final do rally, Luís Miguel Rego sublinhou que esta vitória relança o campeonato dos Açores de Rally.
O campeonato está relançado, nós sempre acreditamos e por isso é que entramos nessa prova, como te disse antes, com o intuito de lutar pela vitória. Agora ficamos mais perto, ainda falta duas provas, quiçá três, ainda não sabemos, até o fim do campeonato. Tudo em aberto, é continuar a trabalhar que é da mesma forma que temos feito até agora.
Nas duas rodas motrizes levou a melhor Henrique Muniz.
Esse rally era fundamental para nós. Se conseguíssemos aqui um bom resultado, certamente íamos fazer as próximas duas a três provas, como disse. Mas sim, assim vamos estar no restante campeonato para lutar pelo título das duas rodas motrizes e o terceiro lugar da geral.
O 45º Rally Ilha Lilás terminou com 4 classificativas anuladas e 20 desistências dos 56 inscritos à partida.
Em termos de regulamento, são necessários cumprir 65% do percurso. Isso foi feito largamente. Após 6, efetivou-se. Portanto, os pontos após 6 vão ser atribuídos. Portanto, em termos de rally, em termos de pontuação, tudo normal.
Paulo Silveira, o presidente do Terceira Automóvel Clube. O Campeonato dos Açores de Rally regressa a 18 e 19 de outubro na Ilha do Pico. E passando do desporto motorizado para o futebol, as equipas do Lusitânia e do Juventude Desportiva Lagense seguem em frente na prova rainha do futebol português. Ficaram pelo caminho na segunda eliminatória da Taça de Portugal as equipas do Rabo de Peixe, Operário e Lagense do Pico. Na próxima eliminatória entram em ação as equipas da Primeira Liga e, consequentemente, o Santa Clara. O desenvolvimento com Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Começamos pelo Juventude Esportiva Lagense, equipa que vai competir no Campeonato de Futebol dos Açores. Recebeu e venceu o Fabril Barreiro por 2-1. Isto depois da equipa da Vila das Lajes estar a perder por 1-0. Filipe Andrade e Ito Cruz marcaram para a equipa da Vila das Lajes, garantindo assim a passagem à terceira eliminatória. Pedro Lima, treinador da equipa da Praia da Vitória, estava satisfeito com a prestação dos seus atletas.
A primeira parte termina com uma ocasião clara para nós e depois começar a segunda parte com um golo sofrido, que torna as coisas ainda mais difícil. Os jogadores tiveram e têm uma mentalidade excelente, não baixaram os braços, fomos para cima, alteramos alguma coisa durante o jogo em termos de posições, digamos assim, e acabou por surtir efeito. Quem entrou muito bem e, portanto, parabéns aos jogadores, parabéns ao Lagense.
Pedro Lima, técnico do Juventude Desportiva Lagense. Quem também segue em frente é o Lusitânia, que vai participando na Liga 3. Recebeu e venceu a equipa do Régua. 2 golos de Caio, a equipa do Lusitânia esteve a vencer por 2-0. Já perto do final, a equipa do Régua reduziu para 2-1. Pedro Costa, o treinador do Lusitânia, fala numa gestão em termos físicos da sua equipa.
Sentir dificuldades contra equipas com bloco mais baixo e também uma gestão física da minha equipa que não está a ser fácil, com constantes de jogo, porque são 4 jogos e 4 jogos em que não repetimos um 11, 4 jogos com sempre muitos jogadores condicionados, e é por isso mesmo que mais uma vez agradeço aos meus jogadores e dou os parabéns a eles, porque não tenho desculpas para aqueles que estão e os que não estão. Os que estão e os que contam, e têm conseguido a terceira consecutiva, que é o mais importante para nós.
Pedro Costa, treinador do Lusitânia. Já as outras duas equipas açorianas que entraram em ação para esta ronda da Taça de Portugal, falamos do Lagense do Pico e do Operário, foram eliminadas. O Lagense do Pico recebeu e perdeu com o Maria da Fonte por 1-0. Já o Operário foi ao terreno do Brito, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar. No desempate por pontapés de penalti, a sorte sorriu à equipa do Brito, que o venceu por 6-5. Na terceira eliminatória, recortes, já entram as equipas da Primeira Liga.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Para terminar, uma nota relativa à meteorologia, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as Ilhas das Flores e Corvo sob aviso amarelo a partir desta terça-feira, devido às previsões de chuva por vezes forte. Ora, o aviso amarelo para as duas ilhas do Grupo Ocidental estará ativo entre as 9 horas desta terça-feira e as 6 horas da madrugada de quarta-feira, por causa de precipitação por vezes forte que pode ser acompanhada de trovoada. De acordo com o IPMA, a aproximação de uma superfície frontal fria com ondulações irá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do Grupo Ocidental. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, entre as quais, por exemplo, consolidar telhados, portas e janelas, manter limpos os sistemas de drenagem e não circular sem necessidade, tendo em conta a eventual formação de lençóis de água. E é com a meteorologia que terminamos o Informação Açores desta segunda-feira. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.